Quero convidar o irmão que abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler nesta ordem, versículo 33, versículo de número 28, versículo de número 31 e versículo de número 42 do capítulo 17 de 1 Samuel. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 33. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Versículo de número 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, dizendo: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desces para ver a peleja. Versículo de número 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado e anunciavam a Saul, mandou em busca dele. E o versículo de número 42 do mesmo capítulo 17. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Nesta noite eu gostaria de pensar com você sobre o seguinte tema: quando ninguém acredita em você. Muitas vezes nós buscamos que pessoas possam nos ajudar. E aí nós buscamos conversar, pedir orientação. Muitas vezes nós perguntamos para as pessoas qual é a visão que as pessoas têm de nós. E à medida que nós vamos recebendo esse feedback daquilo que as pessoas pensam, nós vamos direcionando as nossas atitudes. Há uma necessidade imensa de sermos aprovados pela família, pelos amigos, pelo meio, pela igreja, por todas aquelas pessoas que estão à nossa volta. Esta é a visão de mundo que a maioria das pessoas possui, onde elas próprias buscam, através desses referenciais, direcionarem suas decisões e muitas vezes até mesmo seus valores. Nossa palavra nesta noite está pautada nesses quatro versículos, porque quando ninguém acredita em você, ninguém acredita no seu potencial, quando ninguém acredita que você pode realizar algo, o que verdadeiramente você faz? Se nós muitas vezes buscamos saber das outras pessoas qual é a visão que elas têm, e muitas vezes nós buscamos a aprovação para que nós possamos então tomar algumas atitudes, quando essas pessoas não acreditam, o que fazemos? Há uma afinidade de pessoas com um grande potencial, mas seus pais não acreditam, seu chefe não acredita, o seu líder espiritual não acredita. E à medida que ela vai recebendo esta reprovação, ela vai se limitando, não permitindo que o potencial existente dentro dela possa verdadeiramente fluir, porque ela recebeu feedbacks completamente negativos. Porque nós temos uma concepção de que à medida que Deus vai abençoando, Deus vai cumprindo os seus propósitos. Mas à medida que as coisas foram ficando mais difíceis, as coisas não vão tomando a proporção como nós imaginaríamos que ela deveria tomar, a gente entende que aquilo não é a vontade de Deus. Há um grande engano. Primeiramente, nós precisamos olhar para a vontade de Deus, mas nós não temos que olhar para os resultados que estão à nossa volta. Se nós olharmos para o exemplo de Moisés, que ele vai se apresentar 10 vezes diante do faraó, E na sua mente, na primeira vez que ele fosse se apresentar diante dele, ele resolveria o problema, levaria o povo para o deserto, adorariam a Deus e ele voltaria para o deserto cuidar de ovelhas. Mas à medida que ele se apresenta diante de Faraó, Deus vai endurecendo o coração de Faraó e o trabalho de Moisés vai ficando cada vez mais difícil. Mas uma das coisas interessantes é que muitas vezes nós achamos que o resultado das nossas vidas, elas não são aprovadas por Deus porque o resultado foi negativo. O mais importante não é o resultado, mas verdadeiramente entendermos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, com resultados positivos ou resultados negativos. Aprendemos diante de Davi uma grande lição. E Davi vai nos mostrar, através desses quatro versículos, tudo aquilo que ele recebeu de resposta negativa diante de um grande problema que o povo de Israel estava enfrentando. O medo de Saul, o medo do povo e o medo de Eliabe fizeram verdadeiramente com que eles tivessem uma única voz. Nós não somos capazes de poder vencer um inimigo tão grande e tão poderoso quanto Golias. Há muitos Golias que se apresentam diante de nós, travestido de uma infinidade de circunstâncias, uma impossibilidade no trabalho, uma impossibilidade no serviço, um problema familiar, em que as pessoas não acreditam que somos capazes de poder resolver essa circunstância. Por isso, então, se você fosse Davi e você recebesse todos esses elementos, você enfrentaria o Golias? Se o rei não acreditasse em você, como Saul não acreditou em Davi, no versículo de número 33 de 1 Samuel 17, o rei disse: contra este filisteu não poderás ir para a peleja. E ele apresentou uma razão razoável. Golias é lutador. Ele é um homem experimentado, um guerreiro de armas, possui uma infinidade de mortos. E você é apenas um garoto que nunca matou ninguém. Então, diante de uma circunstância, criou-se um conceito. E esse é o primeiro elemento que Davi vai receber de uma autoridade, que no caso é o rei Saul. Você não tem experiência alguma, você não tem competência alguma, você não tem habilidade alguma para você enfrentar um perigo, um inimigo como este. Diante dessa palavra, ele vai receber uma segunda. Seu irmão Eliabe, seu irmão mais velho, vai olhar para Davi e vai julgá-lo, dizendo que o fato de Davi ter ido lá, o fato de Davi ter deixado as poucas ovelhas que estavam sob sua responsabilidade, foi, na verdade, zombar deles, dizendo: eu sei que você é alguém pretensioso. Você veio aqui para ver a nossa vergonha. E aí ele julgou Davi. E Davi só foi porque o pai lhe pediu, Jessé lhe pediu para que ele fosse ver como seus irmãos estavam diante de tão perigo, um inimigo tão grande e tão avassalador que Golias era. Por isso, Davi então olha para uma circunstância como essa e muitas vezes fica até mesmo sem entender porque seu próprio irmão de sangue acaba fazendo acusações diante dele. No momento de adversidade, ele tem uma palavra de reprovação do seu rei, ele tem uma palavra de reprovação de sua família, mas ele também vai ter uma palavra de reprovação daqueles que são da mesma nação, do mesmo povo. Os israelitas amedrontados diante de Golias, eles olham para Davi e veem que ele deve ser um garoto completamente sem juízo e sem concepção de nada quando ele diz que ele pode enfrentar um inimigo como aquele. Se eles mesmos, que são homens preparados, estavam amedrontados. No versículo de número 23, nós vamos encontrar essa expressão. Estando eles aí falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, homens de guerra, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, tendo todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. Será que porque os outros têm medo, nós devemos temer igual? Será que a nossa visão, a nossa concepção, ela precisa se amoldar à circunstância e nós devemos desprezar por inteiro a concepção e os valores que temos, crendo que muitas vezes a resposta e solução nós temos como dar? Então, diante daquilo que o rei disse, diante daquilo que Elias, que Eliabe disse, diante daquilo que os seus conterrâneos disseram, ele teve uma quarta palavra negativa. E dessa vez veio do inimigo, Golias. E o que me chama atenção no texto e na frase que Golias vai dirigir para Davi, ele vai dizer assim, com um olhar de menosprezo. Golias olha para Davi. E se nós pudéssemos traduzir numa linguagem atual, vocês estão de brincadeira comigo, mandando uma criança no lugar de um homem. E uma das coisas interessantes que nós vamos observar no texto é que, no versículo de número 42, olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era alguém jovem, ruivo e de gentil aspecto. Se nós estivéssemos no lugar de Davi, que tipo de reação nós teríamos diante da reprovação de uma autoridade, diante da reprovação da família, diante da reprovação da nação e diante da reprovação do inimigo? A maioria das pessoas sentaria, choraria, lamentaria, baixaria a cabeça, iria embora acreditando que todas aquelas pessoas tinham razão. Mas aconteceu algo muito diferente com Davi. Havia algo na experiência de Davi que era maior do que a circunstância, do que as vozes, do que as pessoas, do que tudo aquilo que estava à sua volta. Havia uma experiência com Davi, com relação a Deus. E essa experiência é uma experiência relatada quando ele conversa com Saul, dizendo, ó rei, eu não sou tão experiente assim. Eu estava apacentando as minhas ovelhas, e eis que surgiu do nada um leão, e eu me atraquei com ele a fim de poder salvar as minhas ovelhas, e Deus me ajudou, e eu venci este leão. Num outro dado momento, eu tive um outro adversário muito mais forte do que um próprio leão, um urso. E da mesma maneira, eu fui e lutei diante deste animal e Deus me deu a vitória sobre essa questão. Aqueles dois elementos estavam no coração de Davi e ele não havia compartilhado com ninguém aquela experiência, mas diante daqueles olhares e diante daquelas vozes, ele apresenta o seu currículo, a sua intimidade diante das adversidades que surgiram ao longo do apacentar ovelhas. E ao olhar, o olhar de Davi para a circunstância, ele não via o inimigo, ele não via Golias, mas ele via sim o poder de Deus, que era capaz de agir de maneira poderosa sobre aquela circunstância, a fim de que o nome do Senhor Jesus, o nome de Deus, ele fosse verdadeiramente elevado. E aí nós vamos aprender com Davi três elementos. Você precisa acreditar no sobrenatural de Deus quando ninguém acredita em você. As falas que nós ouvimos ao longo da nossa caminhada cristã são muitas vezes falas e vozes dizendo que nós não somos capazes, dizendo que nós não vamos conseguir, dizendo que nós não somos suficientemente preparados para, dizendo que nós não vamos conseguir porque a circunstância exige e requer alguém mais experiente, mais capaz. E aí, quando nós olhamos para o sobrenatural de Deus e temos a nossa visão renovada e passamos a acreditar no sobrenatural de Deus, nós vamos ver o agir de Deus sobre aqueles olhares que não viam de maneira especial esta maneira de agir. A visão nossa precisa estar focada em Deus. E nós precisamos, além de olhar para Deus, olharmos para os seus propósitos. Mesmo que ninguém acredite, mesmo que as vozes à nossa volta não olhem, vendo que somos capazes, e aí você vai entender qual foi o sentimento, porque aquelas vozes não impactaram, não mudaram, não demoveram Davi daquilo que ele tinha no coração. Porque aquilo que Davi tinha no coração, a concepção que ele tinha de Deus, a experiência que ele tinha tido com o Senhor, era maior do que as vozes que estavam à sua volta. Se Davi dependesse do rei, ele não lutaria. Se Davi dependesse do seu irmão Eliabe, ele não lutaria. Se Davi dependesse do seu povo, ele não lutaria. Se Davi dependesse do que ele via olhando para Golias, ele não lutaria. Se Davi dependesse de alguém, ele não lutaria. Mas maior é a experiência dele do que a circunstância à nossa volta. E é isso, meu irmão, que nós precisamos aprender. Mas esse aprender, ele não pode ficar muito ligado na questão do aspecto racional. Porque em termos de aspecto racional, nós temos. O que nos falta é a prática. Porque muitas vezes, nesse momento, você está vivendo circunstâncias adversas, vozes contrárias, situações que muitas vezes trazem angústia para o seu coração, porque você tem ouvido as vozes erradas. E você tem focado a sua vida em coisas que, na verdade, tiram de você aquilo que verdadeiramente Deus quer realizar sobre sua vida e sobre suas circunstâncias. Aprendemos com Davi, diante de tudo aquilo que ele ouviu, diante de tudo aquilo que ele viu, Davi não demoveu um milímetro sequer daquilo que ele tinha no seu coração como princípio, que era maior do que tudo aquilo que ele tinha ouvido das vozes à sua volta. Quando as vozes à nossa volta são contrárias, o que você faz? Sente e chora? Reclama? Diz que você não tem oportunidades? Diz que você não consegue realizar nada? Diz que as pessoas não confiam em você? Ou, na verdade, é mais você do que os outros? O segundo elemento que nós vamos aprender com Davi, o primeiro, você precisa acreditar no sobrenatural de Deus, quando ninguém acredita em você. Você precisa ouvir a voz de Deus e ter uma grande autoestima quando as vozes ao seu redor denigrem você. Todas as vozes que Davi ouviu foram para denegri-lo. E aí você precisa ter dois elementos. Saber quem você ouve e ter uma autoestima maior do que tudo aquilo que as pessoas pensam e refletem. O que me chama a atenção em Davi? Davi tem uma definição de sua autoimagem e autoestima admiráveis. Por quê? Porque ele sabia os valores que tinha. Nós precisamos aprender isso. Nós temos um valor inestimável para Deus. Aquilo que Deus fez por nós mostra que você tem um valor impagável. O maior problema é que muitos de nós não acreditamos nesse potencial, nesse valor, nesse princípio. Porque à medida que nós temos uma autoimagem, uma autoestima, por causa dos valores estabelecidos, não são as vozes que vão demovê-los, porque daí nós vamos cumprir à risca os propósitos que Deus tem estabelecido para as nossas vidas. Esse tipo de pessoa, como Davi, é que vive o sobrenatural de Deus. E ele vive uma experiência ímpar com o Senhor, como Davi viveu. Porque isso não é um elemento oportunista, isso não é um episódio esporádico, mas isso é uma realidade diária do seu viver, e aí você vai ter uma vida abundante de todos os aspectos. Por quê? Por causa da convicção e dos valores que reinam no seu coração. Não é a circunstância que arrebata a sua fé, a sua confiança, a sua autoestima, que derruba você, que desanima você, que faz você se entregar à realidade, mas sim você sabe que o Deus que você crê, a fé que você tem uma fé robusta, uma fé que faz com que verdadeiramente, que o justo que vive pela fé, ele tem um Deus Todo-Poderoso que é maior que a circunstância, que é maior que o problema, que é maior que todas as coisas. Nós vivemos hoje uma circunstância de abatimento, pessoas entristecidas, angustiadas, pessoas que não podem sair de casa, pessoas que têm limites, e aí nós vemos um murmurar, um reclamar, e aí nós vemos pessoas com todo tipo de problemas, situações e circunstâncias, porque na verdade perderam a concepção de uma vida em abundância, porque não é circunstância e situação que vai arrebatar de mim o meu sentimento, a minha fé e a minha confiança em Deus. Que aprendemos com Davi, que o mundo vai continuar sendo um mundo, que os Golias vão continuar surgindo. Mas quando nós buscamos servir ao Senhor, nós paramos de ouvir a voz dos outros e só ouvimos uma voz, a voz de Deus. Quais são as vozes que você tem ouvido e que tem impedido que você possa ouvir a voz de Deus, porque você vive buscando de confirmação? Você vive buscando que os outros confirmem a fim de que você possa saber se é realmente Deus que quer. É muito importante que você possa ter e sentir o respeito de Deus. Isso deve ser prioridade na sua vida. Mas muitas vezes nós queremos negociar com as pessoas porque nós queremos ser agradável a todos. E uma coisa eu vou dizer para você: você nunca vai agradar a ninguém. Você pode agradar alguns hoje, por causa do interesse deles. Mas a partir do momento que esse interesse mudar, essas pessoas vão se levantar, vão te acusar, vão falar mal de você, não importando a história e o tempo de vida que você tem com eles. Por isso, o mais importante é você ter a sua consciência tranquila com Deus e você tratar as pessoas, as circunstâncias e as situações como elas precisam serem tratadas, com o princípio ético de Deus. Porque até mesmo as pessoas que não concordaram com você, que têm o direito de não gostar de você, elas terão, pelo menos, uma coisa em comum: respeito por você. Davi vai nos ensinar e vai nos dizer que nós precisamos cuidar daquilo que Deus pensa de nós, não daquilo que as pessoas pensam do nosso conceito. Porque a opinião dos outros muda como o vento, a de Deus não. Vale mais a opinião de Deus do que as coisas que estão à sua volta. Para ser um visionário, para experimentar uma vida verdadeiramente voltada para o sobrenatural de Deus, creia naquilo que Deus fala, não naquilo que os outros dizem. Talvez o seu patrão, seu irmão, seu pai, as pessoas, as circunstâncias, digam uma infinidade de coisas a seu respeito. Mas você tem que entender que a opinião deles é deles. E cabe respeito. Mas para mim o mais importante é aquilo que Deus pensa de mim. Aquilo que Deus, olhando para mim, vai dizer: Pastor José Luiz, Ele tem esse princípio, ele tem essa regra, ele tem este modo, ele tem essa atitude. Ele não é demovido por circunstâncias e situações. E por mais provas que se tenha, por mais golias que surjam, ele vai ter sempre o mesmo princípio, a mesma regra. E as pessoas ao longo da minha história me conhecem e sabem como sou, como eu ajo e como eu penso. Deixar os outros falarem o que quiserem é o princípio deles. Mas nós devemos nos fixar sobre verdadeiramente o que Deus pensa e o que Deus quer e o que Deus vai realizar conosco. Davi vai ser o rei futuro. Imagine que depois de Deus ter ungido Davi, ele foge amedrontado do inimigo, ele se amotina com o seu povo atrás da pedra, ele concorda com o rei, com a visão que tem. Que rei seria este? Por isso, quando nós falamos de elemento sobrenatural de Deus, na verdade, o sobrenatural de Deus começa quando o nosso caráter, os princípios do Senhor, reinam nosso coração, nossa mente e as nossas atitudes. Terceiro elemento do texto. Quando ninguém acredita em você, o que você faz? Assim como ninguém acreditava em Davi, pela sua estatura, eu fico impressionado com a expressão de Golias ao dizer que ele o despreza porque ele era gentil, ruivo e tinha boa aparência. Então esses elementos viraram demérito. Muita coisa nossa vira demérito. Quando você é honesto, vira demérito. Quando você é justo, vira demérito. Quando um colega seu faz algo errado e você não encobre, vira demérito. Quando você não chega atrasado de forma nenhuma, vira demérito. Quando você não entrega nenhum tipo de atestado médico falso para faltar ao trabalho, vira demérito. Quando você fica fora do horário e não cobra hora extra, vira demérito. Por isso então, Saul, olhando para Davi, vê apenas um menino, alguém despreparado. Há muita gente que olha para a gente como se a gente fosse um despreparado, um qualquer. Deixe Deus mostrar através de você que você não é um qualquer, que você é alguém que representa o poder de Deus, sobrenatural de Deus, aonde você está. O irmão dele, olhando para Davi, Eliabe, olha para Davi como um garoto que cuida de animais. Ele era um desacreditado. Tem muita gente que vai olhar para você com um olhar de descrédito. Principalmente quando você diz que você serve a um Deus Todo-Poderoso. E as pessoas vão dizer assim, poxa, você é tão inteligente, tão capaz e é crente. E aí você vai dizer através das suas atitudes, seus valores, sua ética, que todo salvo em Jesus, que serve Jesus, que tem Jesus como modelo e que serve um Deus verdadeiro, não se vende, não se deixa comprar, não se deixa abater por nenhuma situação e nenhuma circunstância, porque o Deus a quem você serve, ele é todo-poderoso. O que Golias, olhando para Davi, vê? Vê um fracote. E a coisa mais intrigante é quando todos menosprezam, e o menosprezo ele vem, o agir de Deus, ele se mostra de maneira sobrenatural, e Deus se mostra todo-poderoso, porque ninguém, naquela circunstância, com aquele pensamento, com aquela visão, poderia ver que Davi seria o responsável por uma grande vitória naquele dia. E Davi foi vitorioso por qual circunstância? Por aquilo que ele cria, pelos valores que ele tinha, pela fé que ele desenvolvia. Porque não foi a pedra que derrubou aquele gigante. Uma funda que não tem alvo, uma funda que você coloca uma pedra, um pedaço de couro, que você gira e você lança sem direção, e essa direção derruba um gigante a ponto de de deixá-lo desacordado, e Davi vai e arranca-lhe a cabeça. Eu fico imaginando que todas as pessoas ficaram olhando para aquela cena de boca aberta. Há muita gente que ficará de boca aberta ao ver tudo aquilo que Deus realiza através dele, mas por meio da sua vida. Quando olhamos o que Davi escreve lá em 1 Samuel 16, capítulo 1, 1 Samuel, capítulo 16, versículo número 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso, o teu azeite, e vem, e envie Artiei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. Quando Deus olha e vê as qualidades de Davi, não as qualidades físicas, mas as qualidades de um caráter, significa que Deus vai te levar para lugares e para circunstâncias onde os seus valores e seus princípios vão ser testados, mas em tudo o nome do Senhor será engrandecido por causa da sua vida. O que nós temos visto hoje é uma enormidade de pessoas que falam que servem a um Deus, mas mentem com diploma, dizem ter títulos que não são verdades, dizem que tem certo tipo de graduação que não é reconhecida. Isso, na verdade, nada mais é que o mundo pega, coloca todos os salvos no único pacote, dizendo: todo aquele que serve o Senhor Jesus é mentiroso, não merece confiança, burla as regras, mentem ao afirmar coisas que não são verdades. Então cabe a nós termos uma visão e criarmos um respeito em toda circunstância que está à nossa volta, porque o mais importante é aquilo que Deus fala, é aquilo que Deus sabe a nosso respeito, do que aquilo que as pessoas dizem de nós. Deus fala de coisas excelentes a respeito de Davi. A minha oração é que Deus tenha coisas excelentes para dizer de você, da sua índole, seu caráter, seus valores, das suas atitudes. Por mais que os inimigos testem, por mais que as pessoas denigram o que você é em essência, eles não podem tocar. Nessa questão, Deus fala de coisas excelentes ao nosso respeito e através de suas palavras, e Ele está nos estimulando a viver hoje todos esses princípios, todos esses valores. E é porque você vive ouvindo pessoas que denigrem você que você tem perdido a oportunidade de viver o melhor de Deus. O melhor exemplo para nós nessa noite é Davi, porque ele não se deixou se abater pelas vozes que estão à sua volta. E o grande desafio seu é não se abater por aquilo que as pessoas de casa, de fora, dizem a seu respeito. Porque para nós, o mais importante é aquilo que Deus pensa a nosso respeito. É aquilo que Deus tem como convicção. Porque à medida que Deus tem como convicção sobre nós, nós vamos encontrar vários Golias, vários gigantes, vários desafios, mas nós não iremos nos abalar. Por quê? Porque os valores que estão em nós são maiores do que os valores que estão no mundo. É esse o princípio que nós temos que viver. É esse princípio que tem que reger a minha vida, a sua vida, em termos de atitudes. Você não pode deixar se abalar por aquilo que as pessoas falam, por aquilo que as pessoas dizem. Porque maior é o nosso Deus. E é Ele que deve reger as regras da nossa vida e as atitudes que nós precisamos ter para vencer as adversidades e em tudo que o sobrenatural de Deus esteja sobre minha vida e sobre sua vida.